Bom dia.
Bom dia.
Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês todos aqui presentes. Muito bom ver a igreja absolutamente cheia, muita gente em pé. O que eu queria pedir para os adolescentes é que, se puderem liberar seus lugares para os nossos convidados, fiquem à vontade. Vocês ainda têm musculatura que permite que vocês fiquem 40 minutos sentados na mesma posição sem sentirem muita dor. Então, os adolescentes que quiserem, que de fato amam a Deus acima de tudo, façam isso, que realmente estiveram presentes nesse retiro, eles podem ceder seus lugares, tá bom? Já temos um ali que aumentou o galardão. Ah, não, desculpa, tirei você do seu lugar. Não pode ser visitante, tá? Se adolescente visitante nunca mais vai voltar aqui. É a primeira vez que eu fui e mandaram sair do meu lugar, tá bom? Eu tô admirado com essa proatividade, ninguém se levantou além dos visitantes. Bom, é isso aí, gente. Isso é plena, preciso de educação. Bom, nós estamos aqui com alguns lugares. Se você tiver com algum lugar vago no seu lado aí, por favor, faça isso. Os conectores vão até você, vão te encontrar, tá bom? Um prazer enorme. Ou se você realmente está esperando a boa vontade, não chegou, fique à vontade para sentar aqui na frente também, tá bom? A gente já está acostumado com isso. E é muito bom ver isso acontecer num tempo, né, de tanta confusão, de tanta loucura. Ver a igreja cheia é um bom sinal. É um sinal de que nós estamos, de fato, triunfando no meio do caos. É uma bênção a gente poder acreditar que esse lugar continua sendo muito importante para nós, para a nossa família. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Eu estou com a camisa do Retiro, vocês repararam? Aqui, ó. Não, né? Aqui atrás tem uma estampa super maneira. Obrigado. Muito bom quando a coisa é espontânea, assim, a gente precisa pedir, todo mundo percebe naturalmente. Então vamos ao texto de hoje, do Salmo 116, nós vamos ler alguns versos, na verdade vamos ler o Salmo todo, porque ele vai ser necessário. E é uma passagem linda da Bíblia que com certeza vai enriquecer a nossa vida. Vamos então ao Salmo 116, tenho certeza de que Deus vai falar ao nosso coração, porque Ele é misericordioso e bondoso, e Ele sabe que a gente precisa ouvir a voz dEle. Diz assim a Bíblia: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor: Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos teus fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Só até aqui. Vamos orar. Querido Deus, nós louvamos o teu nome por essa manhã maravilhosa, te agradecemos por toda essa semana de retiro dos nossos adolescentes, porque o Senhor os protegeu, eles estão aqui guardados por ti, e acima de tudo, abençoados. Obrigado por cada voluntário, por cada pessoa que trabalhou para que esse retiro acontecesse, e que os desdobramentos sejam vistos nas nossas casas, na nossa igreja, na nossa cidade, nas escolas dessa cidade. Que o Senhor faça com que esses meninos e meninas repercutam, Senhor, esse amor de Deus que transborda em seus corações. E que o Senhor abençoe o nosso encontro aqui, que seja um encontro rico, abençoado, cheio de Ti, e que o Teu nome seja exaltado, Senhor, e que a gente saia daqui com a nossa alma leve, com o nosso coração grato por Sua bondade. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, lá em casa, eu e Viviane, a gente fala regularmente que Deus é bom. regularmente a gente conversando, diz como Deus é bom, por isso, por aquilo outro. Chega a ser engraçado a maneira, a quantidade de vezes que a gente repete isso. E com isso não estou dizendo que a gente é especial, a gente está simplesmente dizendo que a bondade de Deus chama a nossa atenção todos os dias da nossa vida, e isso faz com que a gente se sinta muito, muito abençoado, muito privilegiado, porque todos os seres humanos desse mundo, todas as criaturas de Deus nesse mundo, são alvo da bondade de Deus. Mas nem todo mundo reconhece. Nem todo mundo, de fato, dá a Deus o louvor que lhe é merecido. Nem todo mundo, ao longo do dia, diz: Deus, muito obrigado por isso. Deus, muito obrigado por sua ajuda. Muito obrigado por cuidar do meu filho. Então, a Bíblia diz, inclusive, que toda a terra está cheia da bondade de Deus, da glória de Deus. Toda a terra está cheia das marcas desse carinho de Deus. E a bondade de Deus é um dos assuntos mais importantes do Salmo 116. Esse salmo foi escrito por uma pessoa agradecida. Ninguém sabe dizer quem foi o escritor desse salmo, mas esse salmo faz parte de um saltério, de um livro de músicas, e essa música, ela foi escrita por uma pessoa cujo coração estava cheio de amor, estava cheio de gratidão, estava cheio de agradecimento por tudo que Deus fez. É escrito por uma pessoa feliz, que depois de ter passado por um momento muito difícil com a ajuda de Deus, escreve essa música. Essa música, então, é um atestado de gratidão, é um atestado, um testemunho da bondade de Deus, escrito por alguém que, evidentemente, fala por um zilhão de pessoas que, ao longo dessa história, tem provado a bondade de Deus. Então, nós estamos diante de um salmo que começa com uma declaração de amor. A Bíblia diz logo no primeiro verso: eu amo o Senhor. É assim que começa o texto. Não aqui uma expressão de admiração, porque Deus é admirável. Não aqui uma expressão quanto à sua grandeza, no sentido de seus poderes enormes, mas aqui existe uma declaração simples e direta: eu amo Jeová. Eu amo Jeová. Jeová é o termo que se usa aqui para descrever Deus. Deus tem, por assim dizer, alguns nomes na Bíblia. Não é que ele tenha muitas personalidades, mas é que o povo judeu ia dando a Deus um nome de acordo com aquilo que Deus revelava sobre si ao povo. Então, quando o Senhor era vitorioso nas batalhas, eles diziam: Jeová Tsebaô, ou o Deus, antes do Tsebaô. O Jeová aponta para a imutabilidade de Deus em seus decretos. Acima de tudo, aponta para a sua alteza, para a sua grandeza, para a sua sublimidade, para a sua posição suprema. Mas também fala deste Deus que não muda, deste Deus imutável com relação às suas promessas. Então, sempre que o povo judeu fala Jeová, o Senhor está sendo visto como um Deus de aliança, um Deus que não muda e um Deus todo-poderoso capaz de manter o que diz. E quando diz, por exemplo, que ele é vencedor das batalhas, usa-se Jeová Tsebaô, que é o Deus dos exércitos, o Deus general dos generais, o Todo-Poderoso. Então, temos Elohim, Elohá, temos Adonai, temos vários nomes, El, El Shaddai, vários nomes que vão dando ao judeu o entendimento de quem ele é, porque Deus é imenso. Não tem como você, como a gente vai falar daqui a pouquinho, compreender Deus no sentido de colocá-lo dentro de uma definição. Então, Deus vai sendo descrito a partir de suas manifestações, e essas manifestações de provisão de alimentos, de provisão de livramento, de vitória militar, ou de cuidado em salvação espiritual, Deus vai recebendo esses nomes. E aqui o salmista usa Jeová. E ele diz que ele ama Jeová, que ele ama este ser que não muda, este ser supremo, maravilhoso, grandioso. E eu quero ver com vocês as razões pelas quais o salmista ama a Deus. E que no final desse encontro você possa sair com mais clareza a respeito desse atributo moral de Deus que diz respeito ao seu caráter, o seu atributo de amor, essa bondade de Deus, que você saia daqui dizendo como Deus é bom realmente. Então vamos responder essa pergunta. Por que que o salmista ama a Deus? Por que que ele começa dessa forma? Por que que ele já abre dizendo: eu amo o Senhor? Em primeiro lugar, nós veremos que o salmista abre o salmo dessa maneira, dizendo que o ama, porque ele percebe que Deus é atencioso. Ele percebe que Deus é atencioso. E eu tiro isso dos versos 1 e 2, que dizem assim: eu amo o Senhor porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu invocarei, toda a minha vida. Algumas informações importantes. Ele me ouviu quando? Quando eu estava de bobeira na esquina, curtindo a vida? Quando eu fiz a minha súplica. A súplica já é uma palavra usada por quem está numa posição de desespero. Uma pessoa humilhada. Uma pessoa absolutamente incapaz. Quando alguém diz, eu supliquei por minha vida. Eu supliquei por meu filho. Eu supliquei por misericórdia. É alguém que está clamando com todas as suas forças numa posição de completa inferioridade e explícita impotência. Então ele diz que ele ama o Senhor porque o Senhor o ouviu quando ele estava nesse estado, suplicante. E a Bíblia diz, ele inclinou os seus ouvidos para mim. Por que ele inclinou? Porque ele está numa posição mais elevada. Deus vira a cabeça e vê o suplicante lhe fazendo um apelo e ele então inclina os ouvidos para a pessoa que lhe pede socorro. Esse é o começo do desenho desse amor que o salmista tem por seu Deus. Então, queridos, nessa sequência de declaração de amor e dando o porquê do seu amor, ele diz, eu amo o Senhor porque ele é atencioso. E não só ouve, porque eu estou na rua, eu ouço barulho, você ouve barulho, ouve buzina, gritaria, gente conversando, mas você não presta atenção. A ideia de Deus ouvir aqui é de uma atenção ativa, é de uma pessoa totalmente atenta, é de alguém que está com os seus canais completamente voltados para o suplicante. A pessoa está agradecida porque Deus ouviu tudo que ela tinha a dizer. Ele ouviu com atenção. Dentro da teologia reformada, quando a gente trata do conhecimento de Deus, isso é muito importante, porque para nós cristãos, o que somos como seres humanos é derivado de quem Deus é. Na sociologia ou na antropologia, Deus é derivado do que o ser humano é. Quando a gente estuda a divindade, a espiritualidade, dentro da antropologia ou dentro da sociologia, a gente estuda Deus como uma criação endógena. A gente entende que Deus é uma criação humana para trazer conforto que possa explicar as aleatoriedades da vida, as coisas sem explicação, para que a gente encontre propósito para o sofrimento. Como disse Viktor Frankl, que todo mundo tem uma vontade de propósito, um desejo de propósito. Ninguém quer estar aqui à toa, sobretudo quando se diz sobre sofrimento. Então a gente precisa conjugar sofrimento com alguma razão, porque sofrer do nada é ridículo. Então, para a antropologia, para, sobretudo a antropologia, e essa sociologia também, Deus é uma projeção do homem. Então, na antropologia, Deus é feito à imagem e semelhança do homem. Mas para nós que conhecemos a Deus de uma forma muito especial através da Bíblia, nós somos a projeção desse Deus. Nós é que somos a projeção endógena de Deus. Deus pôs no mundo tudo que existe. Deus é o motor que move tudo. Deus é a criação de todas as coisas. Antes de Deus não havia nada nem ninguém. E Deus sempre foi do jeito que é. Perfeito. Então como é que a gente conhece esse Deus? Nós o conhecemos a partir daquilo que ele revela dele. Nós o conhecemos porque ele resolveu se definir. Resolveu se mostrar. Resolveu se revelar a nós. E quando a gente fala do conhecimento de Deus, nós afirmamos com segurança que Deus pode ser conhecido, mas não compreendido. E isso não é contraditório. Deus pode ser de fato conhecido, mas ele não pode ser compreendido, porque quando se fala de compreensão, estamos falando de algo que se contém em si mesmo. Olha, esse copo está compreendido dentro do espaço do púlpito. Então, nesse sentido, o finito não pode compreender o infinito. Vocês viram que esse gráfico de última geração que demonstrou para vocês aqui? O finito não pode conter o infinito. Por isso é que nós afirmamos que Deus pode ser conhecido, mas não compreendido. E embora isso nos deixe um pouco inseguros, a gente sabe que esse conhecimento de Deus pode ser um conhecimento adequado, satisfatório, desde que tenha como fonte a Bíblia, que para nós é a revelação perfeita de Deus. Então nós estamos falando de um Deus que pode ser conhecido, embora não compreendido, e um Deus que pode ser definido de maneira parcial e nunca sumária. Ninguém nunca pode dizer que Deus é plenamente isso, porque se a gente fizer isso, a gente vai colocar Deus dentro de um limite. O que nós conhecemos de Deus, e eu vou dar um chute aqui meu de teólogo, de um ser humano limitado, o que a gente conhece de Deus não é um ínfimo milésimo do que ele é. Ele é um Deus imenso, infinito. E dentro da sua onipresença, que abriga inclusive todo o espaço geográfico, todo o espaço do tempo, passado, presente e futuro, e não só do tempo, mas todo o espaço físico, este ser não pode ser definido de maneira definitiva, sumária, mas parcial. E o que nós temos de revelação de Deus na Escritura é absolutamente suficiente para contentar, tranquilizar a nossa alma e guiar a nossa vida. Então, queridos, através da Bíblia a gente conhece a Deus, e através desse conhecimento a gente passa a se relacionar corretamente com Ele. Você já viajou para fora? Eu vou dar um exemplo aqui. Você vai para outro país, você pensa assim, como é que essas pessoas se falam? Você vai conhecer uma pessoa, por exemplo, um japonês, você vê que aquele hábito de referenciar, aquilo é absolutamente necessário, é comum no relacionamento com eles. Então é importante que você retribua, que você saiba como fazer. Eu me lembro que quando eu fiz um curso no Havaí, a gente não podia cumprimentar um outro homem indiano com a mão esquerda. Era um problema, por causa das questões que tinham a ver com higiene pessoal. Então são coisas que você precisa saber antes de se relacionar com uma pessoa para não cometer nenhum erro, para não ofender a pessoa. Olhe nos olhos ou não olhe nos olhos? Quem fala primeiro, o mais velho? Fala todo mundo junto? Todo mundo sabe que existe um protocolo para você falar com o rei, uma rainha de um país, de uma nação? Então é a mesma coisa. A gente entra num relacionamento adequado com Deus quando a gente aprende quem Ele é. E a partir de quem Ele é, nós descobrimos quem nós somos e como essa relação funciona adequadamente à luz da Bíblia. Então por isso que é fundamental nós cristãos lermos a Bíblia. Porque através do entendimento da Escritura, a gente aprende a se relacionar com Deus. E não só isso, a gente depreende de quem Deus é a nossa própria identidade. E aí a gente se estabelece nesse mundo como quem sabe quem é. Eu sei quem eu sou em primeiro lugar. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus. E quando a gente conhece a Deus, e aí vem o esquema da teologia para o nosso encontro aqui. A gente se espanta com duas coisas. Quatro, né? Duas coisas. Você se espanta, eu me espanto com a grandeza dele. E eu me espanto, você se espanta com a nossa grandeza, com a nossa pequenez, com a sua e a minha pequenez. Quando a gente conhece a Deus, a gente vai descobrindo o quão grandioso Ele é, o quão poderoso Ele é, e a gente vai descobrindo com a nossa mente aberta o quão pequeno nós somos. É como você, quando começa a estudar. Você começa a estudar, começa a ler, vai percebendo o tamanho da sua ignorância. Não é assim? Uma pessoa muito culta, uma pessoa muito inteligente, normalmente, sabe, eu conheço muito pouco. Porque quando ela mergulha numa área, ela percebe, meu Deus, nessa área tem fulano, 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 a professora tal, o professor tal, que sabem tanto de um assunto que eu não sei nada. E se eu for um pouquinho mais, por exemplo, a 10 graus à minha direita, eu vou descobrir que existe um outro abismo de conhecimento que eu desconheço. Então, quanto mais você estuda, mais você descobre que é ignorante e mais humilde você tende a ficar. Normalmente é assim. E, queridos, estamos falando de conhecimento humano, de professores e professoras. Quando a gente fala de Deus, aí mesmo que a coisa fica completamente inalcançável. E aí, quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai vendo o quão grandioso é o Senhor. Por isso cantamos, quão grande és tu, com todo o nosso coração, com toda a nossa emoção. Porque a nossa alma entende isso. E a gente canta essa grandeza de Deus, celebrando. E a gente percebe também o quanto a gente é pequeno. O quanto a gente é pequeno. O Salmo de número 8, que vai ser projetado aqui, os versos 3 e 4, dizem assim, nos versos 3 e 4 do Salmo de 8, número 8. É um salmo apenas para ilustrar isso que eu estou falando, desse espanto que um crente tem quando sabe quem Deus é e quem ele é. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Essa é a importância da contemplação, da meditação, da reflexão. Ele está refletindo sobre Deus e de repente ele olha a criação e ele vê as estrelas incontáveis. Daqui a gente em Niterói, com muita luz, você até conta as estrelas, né? Você acha que está contando, uma, duas. Mas se você for para um lugar que não tem luz nenhuma, não tem como você contar. Porque é tanta e é tão uma próxima da outra, quando você chega na 11ª, você contei essa ou não contei aquela, você desiste. Porque é um céu coalhado de estrelas. Então ele diz, o Senhor fez tudo isso. E eu olho para a lua, e olho para o céu que o Senhor firmou com as suas mãos, como alguém que monta uma casa, o Senhor montou tudo, e eu vejo o tamanho das tuas obras, eu fico pensando, quem sou eu para ocupar a sua atenção? Quem sou eu para te preocupar? Porque eu não sou uma estrela, não tenho a grandeza da lua, sou um nada perto do céu, e mesmo assim o Senhor se preocupa comigo. Queridos, eu estou falando sobre isso é porque isso tem impactos profundos na nossa vida. E quando a gente fala de teologia, a gente está falando de conhecimento de Deus, e conhecimento de Deus precisa se aplicar à nossa vida. Dentro da teologia também, quando a gente fala do tamanho de Deus, a gente fala de onipresença. Deus está em todos os lugares, fisicamente. Mas Deus também está em todos os lugares temporalmente. Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro. E não só isso, Deus está em tudo que é, tudo que foi e tudo aquilo que poderia ter sido. Embola a cabeça, não embola? Deus conhece todos os desdobramentos ao infinito, ao mesmo tempo. Ele não fica, peraí, que agora estou com a minha cabeça no futuro, pronto, agora estou com a minha cabeça no presente. Não, ele, para Deus, tudo é um eterno agora. Olha o tamanho deste ser que é o nosso Pai. E quando a gente fala da onipotência de Deus, a gente fala de um atributo da onipotência que é a sua imensidade. A essa altura eu preciso perguntar, tá chato? Hã? Não, né, gente? Eu posso seguir então, né? A imensidade de Deus é sinônimo de onipotência de Deus. Só que a imensidade de Deus chama atenção para um aspecto da sua onipotência. A imensidade de Deus faz menção ao seu tamanhão, mas faz-nos entender que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, porém, em cada metro quadrado, Deus está plenamente atento. A imensidade de Deus é a sua capacidade de ser este Deus que enche todas as coisas, mas consegue dar a cada pessoa, em cada lugar, a sua plena atenção. Ele não está aqui mais do que está na Índia. Ele não está no Japão mais do que está no Chad, na África. Deus está em todos esses lugares, imanentemente, presentemente. Ele transcende a tudo isso e ele pode dar a mim, ao Fabrini, nesse exato momento, toda a sua atenção. E nesse exato momento ele pode dar toda a sua atenção a uma irmã que está no Chile, a um irmão que está na Finlândia e outro que está onde você gosta. Isso é incrível. Porque eu estou dizendo que este salmista ama Deus porque Deus ouviu a sua súplica. E quando você está com o seu sapato apertado, você quer que Deus seja só seu. Eu quero que Deus seja só meu. Mas ele é de todos nós. Ele não tem nenhum problema em se dividir, perdão, em se espalhar sobre todos e dar a todos a sua plena atenção como se todos fossem um só. Isso não é espetacular, queridos? Esse é o Pai de Jesus Cristo, que está comigo aqui, está com você na sua casa, vai com você no metrô, passeia com você de bicicleta. Essa imensidade de Deus dá a nós a certeza da sua plena atenção em cada lugar da nossa história. Saber ouvir é uma virtude. Já encontrou pessoas que sabem ouvir? Isso é muito bom, né? Quando se encontra com uma pessoa que conversa bem, que ouve mais do que fala, porque tem gente que quando fala, fala sozinho. Eu estou falando sozinho, mas não é uma conversa. E eu preciso me dominar para eu deixar a pessoa falar. E é bom quando você encontra uma pessoa que te ouve com os dois olhos atentos. Ainda diz, meu Deus, é sério isso? Mas está falando do fundo do coração. Você está realmente se sentindo importante. A pessoa sabe fazer você se sentir importante. Então, encontrar alguém que o ouça ativamente, de maneira atenta, de maneira gentil, é uma raridade. E a Bíblia está dizendo que no dia da angústia, se há um tempo em que eu preciso que Deus me ouça, é no meu sofrimento. Não é? Se há um tempo em que eu não posso ter dúvida de que Deus está me ouvindo, é quando eu estou sofrendo. Quando está tudo bem, ah, Deus não me viu, agradeci pelo sorvete que eu tomei, está tudo bem, foi só um sorvete. Agora, Senhor, a minha vida, eu estou entre a vida e a morte, a minha situação é crítica, meu filho está passando muito mal, meu casamento está por um fio, minha empresa está quase fechando as portas, eu preciso que Deus esteja atento ali. E esse salmista está dizendo, eu amo Jeová, porque ele ouviu a minha súplica, ele inclinou os seus ouvidos para mim, sem ter que parar de cuidar do universo, Mas a impressão que você tem é como aquela mãe ou aquele pai que está fazendo alguma coisa e o filho chega aflito, ele então, a mãe lá guarda o que estava fazendo, o pai guarda o que está fazendo e diz assim, o que que foi, filha? O que que foi? E o filho se sente totalmente conectado com alguém que está ouvindo. E o pai diz, tá bom, eu vou lá com você e vou resolver isso. A mãe diz, tá bom, eu vou lá com você e resolvo isso. Então, em primeiro lugar, o salmista está nos dizendo que o nosso Deus é atento. Eu quero me dirigir de modo especial a quem está sofrendo muito nesse momento e que está duvidando da resposta de Deus por causa do silêncio ou do tempo que demora. O fato de Deus estar quieto não significa que ele não está... O fato de ele estar quieto não significa que ele não está atento. E o fato de ele não ter te dado o que você pede não significa que ele não te ama. Deus tem o tempo dele, o jeito dele, e como Isaías fala, os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos, mas todos os caminhos e pensamentos do Senhor são bons, são perfeitos. E esse salmista diz, eu amo o Senhor porque ele ouviu a minha súplica. Uma outra razão pela qual o salmista ama a Deus é porque ele é misericordioso, compassivo e protetor. É o segundo ponto. Segunda resposta. A primeira resposta é que ele ama o Senhor porque o Senhor é atencioso. E a segunda resposta a essa pergunta, por que esse salmista ama a Deus? Esse salmista ama a Deus porque Deus é misericordioso, compassivo e protetor. Vejam só os versos 5 e 6, o que é que dizem. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Queridos, aqui ele está fazendo algumas afirmações a respeito de Deus. Deus é, Deus é, Deus é. É assim que a gente faz teologia. A Bíblia é para ser lida e para ser estudada. Quando você lê a Bíblia, você faz de um jeito, com um objetivo. Quando você estuda a Bíblia, é outro ritmo. Ler a Bíblia, tá, 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 tá. Estudar a Bíblia, tá, tá, tá. Entenderam? Recursos de última geração. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê doutrina em tudo. Ah, eu não gosto de doutrina porque doutrina é coisa de homem. Não é Deus. Primeira coisa, a Bíblia, que eu pergunto para você. É um livro comum ou um livro diferente? É um livro comum e diferente. É um livro como outro qualquer, mas é a palavra de Deus. É a palavra inerrante de Deus para nós. O nome disso é bibliologia, é teologia. Jesus é uma pessoa comum ou uma pessoa divina? Ele é comum, um ser humano, mas também é divino. Isso é cristologia. Não existe uma afirmação na Bíblia que não seja doutrina, que não seja teologia. Então a teologia é importante. E dizer que não gosta de teologia é um péssimo tipo de teologia. Porque teologia tem desdobramentos. É por causa de teologia que algumas pessoas botam bomba no corpo e se explodem numa esquina. Isso tem a ver com teologia. Então a gente precisa entender que teologia faz parte da nossa existência e pode nos levar para o caminho de progresso ou retrocesso. Vamos então, algumas afirmações que esse salmista faz. Ele diz que Deus é misericordioso e justo, está fazendo uma afirmação sobre Deus, dizendo que Deus é compassivo e que Deus protege os simples. Essas afirmações colocam, por assim dizer, um selo em Deus. São atribuições morais. Dentro da teologia, a gente fala dos atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os incomunicáveis são as qualidades que só Deus tem. Onipresença, onisciência, autoexistência, só Deus é assim. Mas existem aquelas atribuições, aquelas características de Deus que Ele compartilha comigo e com você. E, por exemplo, atributos morais nós compartilhamos com Deus, porque você pode fazer o que é certo e errado. Você não pode ser autoexistente, mas você e eu podemos ser certos e errados. Então, aqui a Bíblia diz que o Senhor é misericordioso e justo, é que é compassivo e protege. São atributos de moral ou de moralidade. Falam do caráter de Deus. Quando diz que o Senhor é misericordioso, a Bíblia está dizendo que Ele enxerga o nosso estado de fraqueza. Deus não é indiferente. Às vezes a gente é indiferente quem está do nosso lado. A gente perde a visão periférica de uma pessoa que está próxima de nós. Isso acontece. Mas a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Ele não é indiferente. Ele nos vê no estado de miséria. A Bíblia diz que Deus é compassivo. Ele sente a dor com a gente. Compaixão é sentir a patel do outro, a emoção do outro. Então Deus vê a nossa aflição, a nossa angústia, e aquilo dói o coração dele. Vocês lembram de Jesus na casa de Marta e Maria, vendo todo o cenário de morte, porque Lázaro tinha morrido, todo mundo chorando? A Bíblia diz que o Senhor suspirou, que o Senhor deu um gemido interior quando viu toda aquela dor. Quando viu o estrago que essa invasora chamada morte causa na vida do ser humano, e ele se compadece de todo mundo, embora ele fosse logo em seguida ressuscitar Lázaro, ou seja, não havia motivo para ele chorar, ele não estava chorando por Lázaro. Ele estava chorando por causa do contexto do sofrimento que a morte traz. E Deus não criou o homem para morrer. A morte é uma consequência do pecado, da nossa rebeldia. E toda vez que a gente peca, a gente mata um pedaço da gente. E isso entristece a Deus, por isso ele nos manda andar em santidade, porque se o pecado nos mata, a santificação vivifica a nossa alma. Vivifica o nosso ser. E isso agrada a Deus, porque ele é vida, amor e justiça. A Bíblia diz: o Senhor protege os simples. Queridos, aqui eu quero uma sua atenção. Porque está dizendo o seguinte: o Senhor protege os simples. É o tipo do texto que passa batido, a gente nem percebe. O Senhor protege os simples. A palavra simples no hebraico aqui é petit. Petit é pequeno, tem nada a ver com o francês. O petit aqui se refere a uma pessoa pequena. Se refere a uma pessoa ingênua. Se refere a uma pessoa cuja mente ainda não tem filtros. O Senhor protege aquele e aquela cuja mente está desguarnecida, desprotegida da maldade do outro. Porque ele disse, na minha angústia, eu disse, nenhum homem merece confiança. Provavelmente ele foi traído por alguém. Provavelmente ele viveu uma relação ruim com alguém. O Senhor protege os petits, os simples, os ingênuos, pessoas que ainda não estão formadas. A palavra ingênuo vem do latim ingenus, que significa não alterado. É como um carro de fábrica que ainda não foi mexido. É como um equipamento que você compra com selo e diz, não foi mexido, tem um lacre aqui. Ele continua do jeito que veio da fábrica. Então, uma pessoa ingênua é uma pessoa que ainda não foi manipulada. Por isso é que nós temos que tomar cuidado dos nossos filhos. Porque os nossos filhos são pequenos homens, pequenas mulheres, que de maneira ingênua podem confiar em quem não merece nossa confiança. Eu até recebi da minha mãe, tá aí, minha mãe por aí, um meme engraçadinho. Minha mãe tá aí. Tá aí. Dizendo, minha mãe disse para eu nunca conversar com estranhos na rua, e ela conversa em 2 minutos com 30 pessoas na fila. Eu falei, é isso aí. É o exemplo que dá, né? Ela é assim, conversa com todo mundo. A gente fica perto do filho, olha só, não acredita em tudo que falam. Quando o filho é pequeno, ainda está com seus 42 anos, a gente ainda vai dizendo, filho, toma cuidado, essa pessoa não está sendo verdadeira, porque nosso filho não é tolo. Nosso filho simplesmente não tem ainda os filtros necessários, a nossa filha não tem os filtros necessários para viver de maneira segura, porque pode cair num golpe, pode cair na mão de uma pessoa que não tem coração. Então, a Bíblia diz que o Senhor protege as pessoas, os seres humanos que o amam e que de maneira ingênua se entregam a situações perigosas. Deus vem em nossa direção e diz, pare por aqui. Usa alguém e diz, não entre nessa história. Isso é um laço para a sua vida. Olha que coisa louca, porque mesmo quando a gente não tem noção, faz a coisa sem nenhum filtro, o Senhor de alguma forma estala o dedo, chama a nossa atenção e faz a gente tirar o pé do laço e dar um caminho mais seguro para a nossa vida. Por isso ele ama o Senhor. Isso é um atributo moral de Deus. Ele cuida dos seus filhos, cuida das suas filhas, para que seus filhos não derramem lágrimas desnecessariamente. Para que não entrem em caminhos perigosos sem necessidade. Quando falamos dos atributos morais de Deus, eu estou me referindo à sua bondade, porque existe longanimidade, existe justiça, existem muitas coisas que são atributos morais de Deus, mas agora nós vamos falar da bondade de Deus. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha súplica, inclinou os seus ouvidos para mim no meu pior momento de vida, porque Ele é bom. Ele é compassivo, misericordioso, e Ele protege os simples. Quando a gente diz que Deus é bom, a gente diz que Deus é bom na acepção absoluta dessa palavra. Absoluta. Deus é bom em todo o seu ser. Deus é bom em si mesmo e Deus é bom para todos com os quais ele se relaciona. Por isso é que eu digo sempre, quando eu não entendo o que Deus faz, eu confio em quem Deus é, porque ele é bom. Ele é bom em si. E porque ele é absolutamente bom, não existe um mínimo de possibilidade dele fazer alguma coisa por maldade. Ainda que eu sofra na mão de uma pessoa má, Deus continua sendo bom. Deus é bom na acepção absoluta dessa palavra. É bom em si e para todas as suas criações. E a sua criação, Deus concede todo o seu amor, graça, misericórdia, longanimidade. Olhem só, no Salmo 116, o verso 6, o que é que diz? O verso 6 diz assim: o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, ele me salvou. Outro verso que passa batido sobre nós, por isso que é tão importante fazer devocional. Esse sermão daqui surgiu de uma devocional e foi ativada numa conversa que eu, Gino e Guilherme tivemos, e Gino citou esse verso do Salmo 116, e aquilo fez todo sentido na semana da minha devocional, é por isso que eu trouxe para cá. O verso 6 diz assim: achava-me como, queridos? Não apareceu, né? Prostrado, obrigado, queridos. Quando eu já estava sem forças, ele me salvou. Acabamos de ver que Deus protege um ingênuo, quando ele não está errando por teimosia, ele está errando por ignorância mesmo. Ele não sabe, é perigoso isso para ele. E ele diz, no verso 6, que quando eu estava sem forças, ele me salvou. Queridos, a palavra para forças aqui, no hebraico, é dalal. Dalal significa pequeno, diminuído, encolhido. O que esse homem está dizendo é o seguinte: quando eu me sentia um nada, quando eu me sentia minúsculo, quando eu me sentia absolutamente inferiorizado, quando eu me sentia absolutamente pequeno, ele me salvou. A ideia de Deus passando por um lugar, me vendo todo encolhido num canto, dizendo: eu não tenho como sair daqui, eu não sei como sair daqui, e a gente vai se diminuindo, a gente vai se diminuindo, e Deus então pega a pessoa dali e tira daquele lugar. É um resgate. É um resgate. Porque daquele lugarzinho pequeno eu clamei, daquele lugarzinho pequeno eu levantei a minha voz ao Senhor com o final de força que eu tinha. E tem gente que diz: pastor, eu estou sofrendo tanto que eu não tenho tempo para orar, eu só sei lamentar. Essa é uma oração, é a oração do lamento. Deus não é rígido o suficiente: olha, essa oração não foi certa, independente do teu sofrimento, isso aqui está errado. Ele entende que no meio da reclamação, no meio da dor, no meio da angústia, no meio da revolta, tem oração, é voz, é conversa. E o Senhor consegue entender como eu entendo. Quando os meus filhos eram adolescentes, eu e Viviane, a gente tinha lá os desafios da adolescência deles, a gente dizia: olha, 70% dessa fala aí é hormônio. Dependendo da fala, 90% foi hormônio. É hormônio. Tem que saber descontar coisa. Não é. A gente plantou coisa boa. Isso que está vindo é hormônio, junto com a transformação da identidade. Está tudo deslocando, está tudo em movimento. Se eu consigo discernir dessa forma, se Viviane consegue discernir dessa forma, imagina Deus, que é onisciente. E ele está vendo, tem muito de dor nessa história. Esses olhos estão sujos pelo sofrimento, eu vou limpá-los. Mas antes eu preciso tirar daqui e vou botar lá. E depois acabou a malcriação, acabou o desespero. Você já está, me salve, já está naquela mesinha. Agora deixa meu papai fazer o curativo em você aqui, que você daqui a pouco você vai voltar para o normal. E depois que ele prova tudo isso, do resgate, da proteção, da compaixão, da misericórdia, Deus atencioso, ele escreve no verso 7. Com toda a razão, agora você vai entender por que ele escreve isso. O que diz o verso 7? Retorne ao seu descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Aqui é um diálogo interno. Ele está refletindo. Ele está vendo quanto Deus é bom, ele está vendo quanto Deus é presente, quanto Deus é atencioso, compassivo e misericordioso. Deus o livrou dos perigosos quando ele foi ingênuo. E agora ele diz para si mesmo: sossega, Fabrini. Sossega. Porque o Senhor tem sido bom. São muitas demonstrações de bondade. Vocês estão entendendo como faz sentido isso aqui? Não é uma afirmação da boca para fora. Deus é bom, Deus é bom, não sei nem o que eu estou falando. Não, eu sei o que eu estou dizendo. Deus tem sido bom comigo. Por isso. Falta dedo na mão. No verso 12, ele diz: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Fica aqui uma dívida de alguém agradecido. O que eu posso fazer para retribuir isso? Verso 17, oferecerei a ti um sacrifício de gratidão. Um sacrifício de gratidão é um tipo de oferta. Tinha oferta por agradecimento, tinha oferta por culpa. Aqui está dizendo o seguinte, eu vou ofertar ao Senhor algo que mostre o tamanho da minha gratidão. Não vai ter momento de oferta de novo não, tá bom, queridos? Mas fique à vontade. Ele está aqui dizendo, o que darei ao Senhor por toda a sua bondade, por todos os seus benefícios, por tudo de bom que Ele faz por mim? Deixa eu te perguntar aqui. Quem de vocês aqui pode afirmar com toda a convicção, eu quero que você levante a mão nessa hora com convicção, se for esse o seu caso, quem aqui pode dizer que Deus é bom demais, levanta a mão. Olha aí, se não levantar, vai ficar mal. Quem tem muita convicção de que Deus é bom, levanta as duas mãos. Aí, eu infantilizando todo mundo. Deixa eu perguntar a vocês que sabem disso. Vocês sabem que Deus é bom para você? Você sabe disso? Sim? É para você que Deus é bom? E para os seus filhos, etc? Então tá. Para você que sabe que Deus é bom, é difícil estar aqui na igreja todo domingo? Hã? Para você que sabe que Deus é maravilhoso, é difícil contribuir financeiramente para essa igreja prosperar? Sim ou não? Eu quero ver um não alto. Então aí, Deus só está vendo quem está falando com verdade e com sinceridade. Para vocês que sabem que Deus é bom, é difícil servir a essa igreja?
Não.
Por que que não é difícil? Porque Deus é bom. Porque eu fico igual o salmista. O que que eu posso fazer para te agradecer? E ele diz, faça isso, faça aquilo outro. Sirva a igreja, sirva o próximo, ame as pessoas. Assim você vai estar mostrando gratidão. Amém. É difícil para um filho que é amado, para uma filha que é amada, amar de volta o seu pai e promovê-lo, honrá-lo, exaltá-lo? É para nós difícil dizer louvado seja o nome do Senhor? Nós nos sentimos puxados pela orelha? Nos sentimos obrigados pelo coração. E quando te perguntarem, como é que pode você, com essa cara assim, para a igreja todo domingo? Como é que pode você... um homem esclarecido, uma pessoa com faculdade, uma pessoa com tanto recurso, dá dinheiro para a igreja. Como pode você que trabalha tanto durante a semana, trabalhar na igreja? Aí você vai responder com outra pergunta. Essa pessoa, mas com todo amor, disfarçando a raiva, mas com todo amor no rosto. Com o rosto. Você vai responder com outra pergunta. Como não? Como não servir a igreja desse Deus que me ama tanto? Como não contribuir financeiramente com essa igreja que faz tanto bem para mim, para minha casa? Como não estar servindo essa igreja e ao próximo depois de tanto amor que Deus me serviu através dessa igreja? Como não? O estranho não é servir. O estranho para mim é ver alguém debaixo desse teto recebendo o tempo inteiro de Deus e não dando nada. Isso para mim é estranho. Pessoas que estão aqui há 2, 3 anos, não vão ofertar um dizimo porque não sei se isso é certo. Isso para mim, com todo o carinho do mundo, para mim, é que é estranho. Revela alguém que só quer receber. Aí é você que colhe disso. Aí no seu coração agora. Tá rindo para mim e está com raiva de mim. Concluindo, queridos, essa é uma música de amor. Cada salmo é uma música. E é uma música cujo amor é explicado de maneira muito simples, de forma que qualquer pessoa consegue entender o que eu acabei de dizer. A razão desse amor no coração desse salmista é que ele descobriu que esse Deus é poderoso, é Jeová, 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 mas é o Deus que caminha comigo em atenção, cheio de compaixão e misericórdia e cheio de bondade. E a maior atitude de amor e bondade de Deus foi vista na cruz do Calvário. John Stott disse que na cruz existe a maior exibição da ira de Deus e na cruz existe a maior exibição do amor e da bondade de Deus ao mesmo tempo. E ele fez isso para que você e eu fôssemos salvos, para que a bondade dele se estendesse por todo sempre. Porque Deus não se satisfaz em ser bom para nós apenas pelos 50, 70, 80, 100 anos que a gente passa por aqui. Ele quer ser bom para nós por toda a eternidade. E a única maneira que você tem de viver eternamente com Ele é entregando a sua vida a Jesus Cristo.
é dizendo: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus erros, dos meus pecados que te entristecem, e me prometo que a partir de agora eu vou fazer todo o possível para te agradar e viver em resposta a esse amor. E o que eu quero com isso é que você aceite Jesus e dê o seu nome para o batismo, que não fique adiando mais, que você faça parte dessa família, que você faça parte do nosso grupo, que você possa chamar Deus de pai, que você deixe de ser criatura para ser filha, para ser filho, e no final do culto, dê o seu nome aos conectores. Vai ser um prazer enorme batizar você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E juntos nós vamos escrever a história da bondade de Deus na nossa vida. Amém? Vamos orar? Deus bendito, louvamos o teu nome. Pela sua misericórdia, pelo seu carinho, pelo seu amor para conosco. Muitas vezes, ó Deus, em momentos de grande angústia, clamamos ao Senhor, clamamos por misericórdia. O Senhor nos atendeu. O Senhor nos ouviu, estendeu a sua mão e nos socorreu. Obrigado a Deus por tanto cuidado, por essa atenção plena que o Senhor nos dá em cada lugar em que estamos. Nós podemos ter absoluta certeza de que o Senhor é conosco aqui e também é com essa pessoa pela qual a gente ora e está longe de nós. Nós queremos descansar nossos corações nessa sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e dar a tua atenção total a tudo o que está acontecendo. O Senhor é grandioso, nós somos pequenos, mas nós somos seus filhos amados e te agradecemos por esse convite gracioso que nos colocou ao lado do seu filho. Como filho e como filha, que podemos hoje sentar à mesa contigo e te chamar de pai. Louvamos o teu nome, para que o Senhor seja exaltado em nossa vida, que a gente possa viver em novidade de vida, em confiança total. E eu te peço que o Senhor dissipe do nosso coração qualquer dúvida quanto ao seu cuidado, qualquer dúvida quanto ao seu amor. Te peço por quem está sofrendo, para que seja renovado, renovada nessa hora. E que a gente não entenda o sofrimento como desaprovação ou falta de interesse do Senhor ou desamor, pelo contrário. Que o Senhor nos ajude a entender que o Senhor está bem perto de nós, sobretudo nos momentos mais difíceis. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito, que vocês tenham uma semana maravilhosa. Peguem seu filhinho, sua filhinha. Os conectores estão pegando os nomes aqui em cima e lá embaixo também. Quem quiser batizar criança, filhinho, lá perto do departamento infantil também vai ter conector, tá bom? Vão com Deus e uma ótima semana.